Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. E estamos na reta final da quarta temporada do Google Cloudcast. Quanta coisa rolou nessa temporada, hein, Marcelinho?
Muita coisa mesmo, Dani. Adorei a cantoria. E essa foi uma temporada ainda mais que especial, porque o Google Cloudcast, ele deixou de ser apenas um podcast e virou um hub com quatro programas diferentes. O Google Cloudcast apresenta o Conversas na Nuvem, o Ouça Mais Alto e o Devs na Sala.
E o que não faltou foi muita conversa e trocas de experiências nesse novo formato. Pra ter uma ideia, nós publicamos 30 episódios ao longo do ano, com a participação de 65 convidados incríveis, entre eles clientes, especialistas e parceiros. Tô esquecendo de alguma coisa?
Olha, Danilo, tenho ainda um outro número dos bons daqui, hein?
Ah, então manda bala.
Ó, esse aqui é pra deixar todo o time orgulhoso. Foram 16 horas de conteúdo em toda a temporada. São quase 1.000 minutos de papo da maior qualidade, minha gente.
É, que demais, hein? Bom, e por essas e outras, que agora, no mês de janeiro, a gente vai entrar num clima de retrospectiva. Toda semana, cada um dos nossos programas vai ganhar um episódio de recap com os melhores momentos do ano.
E para começar a retrospectiva do nosso querido Google Cloudcast Apresenta com o Pé Direito, eu quero puxar um outro assunto aqui também, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar por aí. Enrolado uns papos aí sobre esse tal de inteligência artificial, sabe, Dani?
Pô, se eu sei. Além do sensacional do Marcelinho, que eu conheço bastante, eu acho que eu posso cravar que todo episódio teve pelo menos uma pergunta sobre a famosa inteligência artificial. E aproveitando que a gente tá trazendo nossos big numbers do ano, sabe quantas vezes a gente mencionou inteligência artificial nessa temporada, Marcelinho?
Não tenho a menor ideia, Dani.
85 vezes. Dá pra entender por que inteligência artificial foi eleita a palavra mais notável de 2023 pelos gestores do dicionário Collins, não é? Bom, a gente sabe que inteligência artificial não foi inventada agora, mas é fato que ela está mais do que nunca sob os holofotes, tanto pela popularização dessa tecnologia, especialmente com a chegada da inteligência artificial generativa no dia a dia das pessoas, como também pelo uso variado das soluções de inteligência artificial nos negócios.
Se a gente pensar em IA e falar várias vezes, dá até pra cantar outra música, Dani. Ai, 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 ai.
Essa é boa também, ó, tá vendo? Começamos com música, a música continua.
A gente consegue ver o impacto na vida real daquelas coisas que a gente previu como tendência lá em abril. Temos um grande boom dos modelos de linguagem de chatbots, ainda mais para atendimento online de mais qualidade, por exemplo.
É, e não vamos esquecer também dos cruzamentos de dados para ofertas personalizadas de produtos e serviços. Mais produtividade no trabalho, automatização de tarefa, criação de texto, imagem, tudo com a famosa inteligência artificial generativa. Inclusive, quando a gente conversou com o Alexis da Compass Wall, ele falou sobre essa revolução que a inteligência artificial pode trazer para os negócios. E com ela a gente pode pensar projetos que antes seriam inviáveis, tanto pelo trabalho que ainda era muito manual, quanto também pelo tempo que era necessário para colocar um projeto de pé. Vamos ouvir um pouco o que o Alex disse nesse episódio.
Vamos pegar um exemplo aqui, uma grande instituição financeira que tem código escrito dos anos 90 e que não pôde ainda migrar tudo porque são projetos de milhões de linhas de código para serem reescritas, mudar de ambientes on-premise para ambientes de nuvem e que muitas vezes esses projetos foram inviáveis no passado porque a gente não conseguia executá-los com a velocidade, com a qualidade, com a precisão que era necessária. Então, quando aqui o Daniel fala da questão da gente repensar, né, a forma como a gente fazia as coisas, e aqui no passado fazíamos de uma forma muito mais braçal ou manual, e agora a gente tem a oportunidade de olhar para esse processo de conversão de milhões de linhas de código escritas em arquiteturas que estão ultrapassadas, para redesenhá-las dentro de arquiteturas cloud native, tem uma oportunidade absurda da gente usar essas ferramentas para fazer com que aquele trabalho que a gente demoraria um ano, dois anos, três anos para fazer, que a gente possa fazer em semana ou em meses, né? E a gente viabilizar a modernização de grandes plataformas, de grandes empresas ao redor do mundo, que não era possível fazer até então por conta de que o custo era inviável, né? Então, eu acho que a gente vive aqui, pessoal, assim, uma oportunidade que para mim ela é once in a lifetime, né? Em 80 anos da indústria de desenvolvimento de software, nunca houve nada tão transformador quanto o uso da IA, o uso dos dados
É realmente incrível esse ponto do Alex, quando a gente pensa no tamanho da revolução que está sendo vivida esse momento da inteligência artificial, certo, Dani?
É isso mesmo, Marcelinho, e é muito interessante perceber que a inteligência artificial não vai impactar apenas o dia a dia de trabalho da galera que trabalha com tecnologia dentro das empresas. Esse impacto vai muito além. A gente tem, nesse ano, quase que uma evolução dentro da evolução de inteligência artificial generativa. Foi bem nessa linha que conversou com a gente a Fernanda Julo, que é Latam Head de Data e AI Customer Engineer do Google Cloud. Vamos ouvir o que a Fernanda conversou com a gente.
Então, o que a gente vê grandes mudanças acontecendo agora e por que a gente fala que AI é a nova revolução, né? Mesmo quando a gente já tem AI disponível, inteligência artificial disponível e várias empresas utilizando. Tem muitas coisas que a IA generativa trouxe que fazem acelerar muito a construção de novas ferramentas, de novos casos de uso utilizando AI. E acho que também tem um fator da sociedade, assim, né? O fato de que a inteligência artificial hoje democratizou, assim, todo mundo tem acesso, consegue ver o potencial, a capacidade que traz essas ferramentas. Isso também abre as portas do mundo corporativo para que eles também avaliem como eles podem cada vez mais ir utilizando inteligência artificial para trazer valor para a companhia e para trazer uma melhor experiência para os usuários e para melhorar os processos, a eficiência dentro da companhia. Então, eu acho que a palavra mais importante que vem revolucionando com a IA generativa é a produtividade. Então, assim, as pessoas vão ser mais produtivas com as ferramentas disponíveis para a gente trabalhar com a IA, os processos vão ser mais eficientes, então também vai aumentar a produtividade e a experiência do cliente vai mudar completamente, né? Sendo muito agora, a gente realmente vai conseguir fazer o que antes a gente falava muito de hiperpersonalização, de one-on-one, né? E a gente não tinha essa capacidade de fazer realmente essa hiperpersonalização de uma forma tão fácil, acessível, como a gente tem agora com a IA generativa. Então, falando tecnicamente, uma das coisas que mudou principalmente é você não precisa só de ter os dados estruturados, você não precisa de ter os dados num formato para poder fazer um modelo de machine learning. Você consegue hoje de forma muito rápida, fácil, com ferramentas que já a gente tem ferramentas, né, dentro do Google Cloud mesmo, que você utiliza, extrai informações, insights de documentos, URLs, PDFs, imagens, de uma forma muito rápida. Então, todo aquele trabalho de estruturação de dados que a gente requeria antes já deixou de ser necessário e acelera bastante vários casos de uso que a gente consegue fazer. Então, acho que essa parte junto com a generativa que a gente fala, né, a capacidade de gerar novas imagens, gerar novos textos e utilizando um contexto que é da empresa, acho que são grandes capacidades técnicas para um mundo que agora está muito preparado para trabalhar com todas essas novas tecnologias. Assim, a gente abraçou, adaptou e está incorporando as tecnologias numa velocidade tremenda.
E ótimo esse aspecto que a Fernanda também reforçou aqui, porque no final coloca muito forte esses últimos dois papos e dão pra gente um direcionamento, um panorama muito mais otimista, né? Da galera que tá conseguindo inserir novas possibilidades pros seus negócios, além de otimizar os processos de uma maneira muito inteligente.
É, Dani, é como você mesmo disse, né? Eu vou refrasear a evolução dentro da evolução. E a gente também teve um papo super interessante com a Thaís Ribeiro, que é arquiteta de AI dentro da Luiza Labs, onde ela contou pra gente como que foi o processo de desenvolvimento do projeto que eles chamam de Cérebro da Lu. Vamos ouvir o que a Thaís compartilhou com a gente?
Desenvolver o Cérebro da Lu foi, de fato, uma jornada desafiadora e enriquecedora pra gente. Um dos principais desafios aí foi antecipar as tendências em aplicar essas soluções inovadoras antes mesmo da GenAI se consolidar no mercado brasileiro. Então, a nossa equipe, ela precisou enfrentar essa complexidade técnica e as incertezas que surgiram, né, com a adoção de uma tecnologia emergente. E o aprendizado mais valioso foi a importância da flexibilidade e a resiliência que tivemos nesse processo do desenvolvimento, né? A gente contou aí com o Google Cloud, né? Nossa parceria com o Google, com as ferramentas de NLP e Generative AI, né? O Dialogflow, o Vertex, para ajudar a gente a consolidar essas ideias e todos os fluxos que pensamos para a Lu, e para manter uma arquitetura mais escalável, aí construímos, né, essa prova de conceito, essa MVP dentro da plataforma do Google, também utilizando Cloud Functions. Estamos usando hoje também algumas outras ferramentas, como o próprio Pipeline, para pegar esses dados, né, de catálogo que a gente tem, para poder personalizar, deixar os prompts mais personalizados e atender aos nossos clientes. Então, tudo a gente tem feito em parceria aí com vocês, né, com a Google, e tem dado muito certo. O cérebro da Lu, ele é alimentado, né, por uma gama impressionante aí de tecnologias de última geração. A espinha dorsal, né, digamos assim, é o NLP, né, que a gente usa o Dialogflow, onde a gente permite ali que ele compreenda e responda a linguagem humana de forma natural. Isso envolve, né, um reconhecimento de padrões, análise de sentimento, compreensão contextual. Além, para isso a gente usa o Dialogflow, né, então a gente consegue criar esses fluxos e essas páginas de uma forma mais dinâmica ali. A IA generativa, né, que não pode faltar, onde a gente personaliza mais as respostas da Lu. Então hoje a gente usa o Vertex AI, né, para impulsionar essa inteligência generativa do cérebro da Lu. Significa que ela vai poder criar respostas e sugestões sob medidas, né, com base nas necessidades do cliente. A hospedagem fica por conta do Google Cloud, né, então nossa parceria com a Google fornece uma base robusta na nuvem para todo o nosso código e infraestrutura, que garante escalabilidade, confiabilidade e segurança, né, das nossas informações e do nosso sistema. As Cloud Functions, né, onde a gente garante a escalabilidade e desempenho, né, onde a gente consegue executar o que é essencial. Isso nos permite também lidar com grande volume de solicitação de clientes, né, de forma eficaz. E tecnologias de buscas que a gente agora está colocando, de busca vetorial, né? Então a gente aproveita técnicas de busca vetorial, de personalização, né, de generativo, para a gente executar funções, né, recomendações de produto e funções auxiliares, né? Isso ajuda a gente a encontrar produtos que ajustem a preferências e necessidades de cada cliente, né? Todas essas tecnologias, elas trabalham em harmonia para a gente criar um serviço altamente inteligente e personalizado. O Cérebro da Lu é uma verdadeira maravilha tecnológica. Ela incorpora o que há de mais avançado em IA e processamento de linguagem para melhorar a experiência de compra dos nossos clientes.
Super bacana isso que a Thaís compartilhou, e como eles disseram pra gente, né, Dani, é uma verdadeira plataforma. Só que dessa implantação de um modelo LLM, né, Large Language Model, de inteligência artificial generativa, ele requer um volume extremamente alto, um volume violento de dados. E quando a gente pensa num volume de dados que precisa ser processado e compreendido por uma inteligência artificial, a gente também tá falando de geração de insights.
É isso aí. E a gente sempre tá falando aqui nos episódios sobre grandes volumes de dados para serem processados, compreendidos, mas também a gente precisa falar sobre uma jornada de quem está entrando nesse mundo ainda, certo? Esse é também um diferencial e é um ponto que a gente precisa sempre tocar.
Exato, e muitas empresas, elas ficam um pouco perdidas com as possibilidades que a gente fala, né? Mas tem necessidade também de complexidades menores com o uso de AI, e que com o tempo elas podem ir escalando seu volume, desenvolvendo ainda mais a sua operação.
É isso mesmo, acho que até para exemplificar um pouco mais do grande para o pequeno, do pequeno para o grande, a gente conversou com o Rodolfo Bastos, que é diretor de soluções para consumidor e inteligência na Globo. Ele falou um pouquinho pra gente como as aplicações de tecnologia com o uso de inteligência artificial influenciaram o dia a dia da maior empresa de comunicação da América Latina, a Globo, que eu já citei aqui. Rodolfo, fala pra gente um pouco mais.
Esse é um tema que tá bem, bem quente, né? Acho que não tem dúvida, de cada 10 eventos, 11 falam sobre IA e sobre a evolução disso, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com alguns temas, principalmente quando a gente fala de criação de conteúdo, né? Acho que tem bastante deliberação em diferentes países sobre direito autoral e como é que a gente lida com essa questão, né? Como é que eu garanto que o que está sendo escrito não é uma alucinação, como é que ele faz sentido, né? Conceitual, ele tem embasamento teórico, técnico por trás, e principalmente quando a gente fala de criação de conteúdo nos produtos da Globo, isso não dá para a gente ignorar, que a gente não vai transformar a nossa redação em um bando de robôs escrevendo matéria, porque senão vai tudo contra tudo que a gente defende de um jornalismo mais aprimorado e sério, enfim, com garantia de veracidade no que a gente está produzindo, né? Mas isso não quer dizer que a gente deve fechar os olhos, pelo contrário, na verdade, o que a Globo tem feito é andado e discutido muito sobre como é que a gente traz a inteligência artificial para a ponta da criação, para o momento de criação do ponto de vista de construção daquele conteúdo mais bruto, né? Então, quando a gente fala, vou dar um exemplo aqui que parece mais óbvio, né? Quando a gente, às vezes, tem uma massa de dados, pegar um exemplo de eleição, sabe? Você tem uma massa de dados ali, você tem diversas eleições acontecendo ao mesmo tempo. É óbvio que com a inteligência artificial a gente poderia, de alguma forma, acelerar ali a primeira passagem de texto, a primeira construção de um texto mais com generativo ali, baseado em aprendizado no que a gente mesmo já fez, no que a gente mesmo já produziu. Então, esse é um caminho que parece ser um caminho que faz sentido, parece ser um caminho que a gente não gera um risco ali de criar uma questão mais grave no sentido que eu estava falando anteriormente. Mas mais do que só a produção de conteúdo, a inteligência artificial para a gente é base para desenvolvimento e para aceleração de diversas coisas que a gente está falando aqui. Então, quando eu estava falando de tomada de decisão, de antifraude, até de recomendação de conteúdo, inteligência artificial já faz parte da Globo há muitos anos, na verdade. Eu morro de orgulho de ver como vocês falaram, né? Como é que a Globo conseguiu evoluir muito nesse tema há muitos anos. E, obviamente, isso está, sim, no nosso centro de discussão. A gente acabou de fazer 2 Hack Days hackathons aqui bem grandes na Globo, né? Um focado no time do Hub Digital, um outro focado na minha diretoria, onde o tema era botar a inteligência artificial no nosso dia a dia, botar essa pulguinha atrás da orelha de todos os nossos cientistas de dados, analistas de dados, para eles entenderem que com a inteligência artificial a gente pode sim alavancar as oportunidades que a gente tem. E aí é quase infinitas as possibilidades que a gente tem na hora que a gente tem a capacidade tecnológica de botar essas máquinas para trabalhar num volume de dados tão grande quanto o da Globo, né? Porque por mais que a gente tenha capacidade técnica, ninguém tem uma capacidade de botar em prática milhões de cálculos e modelos ao mesmo tempo como a máquina tem, né? Então, a gente conseguir manejar isso e traquear onde é que é o melhor caminho para trabalhar com esse tipo de modelo é fundamental para os próximos passos que a gente quer com dados, né?
É muito incrível perceber como o mundo pode mudar em tão pouco tempo, né? Quando a gente terminou a temporada passada, pensar em um mundo de inteligência artificial acessível ao público final era um negócio que parecia que ia levar um tempo para engrenar e agora tá aí, na nossa frente, com um monte de aplicação prática rodando.
E como a gente sabe, não existe insight, não existe AI generativa, nem LLM, ou seja, os modelos gigantescos, que sobrevivam sem dados. Olha que gancho incrível que eu arrumei para o nosso próximo tema. A gente agora vai falar de dados. Sim, você já deve saber que os dados são a base de qualquer empresa de tecnologia. Mas a gente trouxe aqui algumas discussões, como por exemplo, se você já teve uma empresa data-driven, ou seja, se as instruções dos seus programas descrevem os dados a serem correspondidos e o processamento necessário, em vez de definir uma sequência de etapas a serem executadas.
Ou também entender como fazer uma gestão de dados mais eficiente, seja no volume que for, ou até por óbvio, como tirar insights de uma melhora de uma base de dados de cliente, por exemplo. Inclusive, se a gente está aqui com a quarta temporada de um podcast, é por conta dos dados. Isso é um fato.
Mas a gente consegue entender com clareza todas as utilidades e, além disso, a evolução da análise? Isso é o que a gente chama de alfabetização dos dados, ou data literacy. Quando o Lucas Gerter, que é Solution Architect da Avenue Code, falou com a gente, esse assunto veio à tona. Fala pra gente, Lucas.
Vou começar falando que Eu me considero uma pessoa privilegiada para falar a respeito desse tipo de coisa, tá? Porque como arquiteto aqui na Avenue Code e na Compass, eu tenho condições de falar com muitos clientes, né? De entender diferentes aspectos e necessidades de diversas indústrias com necessidades diferentes, mas que estão tratando esse tipo de situação, né? E o que eu vejo é que existe uma crescente conscientização sobre a importância da alfabetização geração de dados, né? Então, isso acontece atualmente em todos os níveis da organização. Hoje, eu consigo ver que as empresas elas estão entendendo que a habilidade ela não é mais exclusiva do cientista ou do analista de dados, por exemplo, né? Mas um aspecto é essencial para todos os profissionais, desde os altos executivos até os funcionários iniciantes. Isso é muito importante para que as organizações consigam desenvolver programas de treinamento e trazer uma variedade de aspectos relacionados a dados, como a parte de coleta, né, análise, visualização, interpretação, fazendo com que esse conjunto, né, de práticas leve para o que a gente chama de governança de dados, né? Eu falo isso porque isso é uma coisa que há algum tempo atrás a gente não via, né? Isso eu acho que está ligado a essa maturidade que o Data Literacy trouxe. As empresas entenderam a necessidade de investir tempo e né, esforço para aprender a respeito dessas coisas. E eu vejo que, por exemplo, colaboração entre departamentos, né, incentivo entre a colaboração multifuncional, onde os profissionais de diferentes áreas estão compartilhando conhecimento relacionado a dados especificamente, né, e trabalhando juntos em projetos relacionados, ajudando a difundir esse tipo de informação e começando a criar um entendimento comum sobre insights, por exemplo, baseados em dados, né? Então, existe uma evolução muito grande das ferramentas e plataformas de dados, né? Então, rápido avanço, onde hoje é muito mais fácil e acessível até para usuários que não são técnicos, né? Então, hoje a possibilidade com que diversas perfis consigam analisar e visualizar dados sem a real necessidade de técnicas avançadas, né? Promovendo ainda mais a alfabetização e fazendo com que isso fique mais disseminado dentro das empresas.
Isso que o Lucas falou é super importante, até porque para que uma estratégia de dados seja mais efetiva, entender como esses dados funcionam dentro da sua base é crucial.
É bem por aí, Marcelinho. E pode parecer que eu estou puxando a sardinha para o nosso lado aqui, mas se a gente pensar na otimização dos dados com a nuvem, o rendimento dessa estratégia de dados pode ser uma coisa impressionante. A gente conversou com o Marco Bravo, que era o Country Lead do Google Cloud Brasil na época, e a Adriana Arolho, que é a presidente da SAP Brasil, e eles passaram um panorama bem interessante sobre esse tema. Eu não tenho nem roupa para puxar essa sonora.
Na hora que você coloca os dados de ponta a ponta dentro da nuvem, e você pode incorporar dados externos que estão distribuídos em toda a organização também, e isso permite que você consiga tomar decisões com análises, reportes executivos no momento que é necessário, sem você ficar preso àqueles velhos processos de migração de dados e ainda com os riscos de consistência de informação. Então, de fato, a Adriana já mencionou isso, você tem uma arquitetura muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar, com diferentes contextos de negócio, onde as empresas conseguem promover agilidade e a transformação digital. No final das contas, é isso. Muita gente me pergunta o que é transformação digital. É simplesmente fazer mais rápido. E a gente perdia muito tempo quando você ficava empurrando dado daqui para lá e de lá para cá. E na hora que está tudo junto, você vai tomar a decisão muito mais rápido, que é o que importa.
É isso mesmo. E eu também concordo muito que o potencial é gigante, né? Porque eu acho que existe muita intenção, acho que não tem uma reunião executiva que a gente participe que os clientes não tragam a necessidade de poder usar melhor os seus dados, transformar o dado em informação, conectar diferentes tipos, formatos, né? Mas efetivamente quem está fazendo isso, a gente tem ainda um hiato grande, né? Entre a intenção e isso já ser uma realidade. Por isso que é tão bacana a gente trazer esses exemplos reais e aqui no Brasil, porque é uma jornada. Eu acho que aos poucos está evoluindo e eu acho que isso é fundamental para muitas agendas.
E pensando também em outros impactos que a gente pode ter com uma cultura de dados, a gente também consegue pensar nas iniciativas de ESG. Em um papo que a gente teve com a Camila Zoé Frias, ela é Head de Comunicação do Google Cloud aqui na América Latina, ela contou um pouco de como uma cultura mais data-driven ela pode ajudar na frente da sustentabilidade. Compartilha com a gente, Camila.
Na verdade, se você pensa, se você vai e faz uma otimização de custos, se você deixa de rodar coisas que, na verdade, você nem precisa, você está sendo mais eficiente, você está também usando menos energia e diminuindo a sua pegada de carbono. Então, eu acho que, claro que sustentabilidade e ESG é um guarda-chuva muito amplo, que tem muitas coisas, mas como que a gente mostra exemplos de ações que vão juntas, que não é uma coisa contra a outra. Eu acho que essa é uma questão até um pouco conceitual que eu acho que não só nessa discussão aqui que a gente está falando muito especificamente, mas até num nível mais amplo social, a gente precisa trazer esse questionamento, que não são coisas opostas, senão que são coisas que podem ir da mão. Como eu falei antes, desde o Cloud, o que a gente tem focado muito é nessa questão de trazer transparência e capacidade para mostrar dados, porque como as organizações são cada vez mais guiadas por dados, se a gente mostra isso através de informações, de dashboards e tudo isso, isso ajuda a que, por exemplo, um champion dentro de uma empresa que entende que isso é importante, mostre como que isso ajuda. Um exemplo bem concreto é, por exemplo, a gente lançou uma ferramenta que mostra cargas de trabalho que estão abandonadas, que estão consumindo energia, estão consumindo custos, que você pode ou migrar a Cloud Regions, que tem uma pegada de carbono menor, ou simplesmente deixar de usar, porque de novo, voltando, a melhor energia é a que você não usa. Esse é um exemplo. Então, é importante que as ações que uma organização vai abraçar para si como pilares de uma agenda de sustentabilidade, como pilares de uma agenda DCG, sejam de longo prazo e que elas não caiam por terra no primeiro desafio que a gente tem.
É realmente muito impressionante ver a gama de assuntos que os dados abrangem.
Acho que é por isso que a gente fala tanto sobre cultura data-driven. Não só aqui no programa, mas também no Google Cloud em si. Né? Mas se a gente está falando de dados, a gente viu que diversos são os fatores que têm que ser considerados. Velocidade da aplicação, insights retirados, bom, vários outros. Mas um assunto sempre surge, e é o tema deste bloco, é segurança.
É um tema tão importante que teve um episódio incrível dedicado só para as discussões sobre ele. A gente tem sempre que ter em mente que para uma aplicação funcionar de uma maneira plena, a segurança dos dados, dos usuários e da própria aplicação é algo essencial para a sustentabilidade do negócio e tem que ser sempre o marco zero de qualquer coisa que as empresas trabalhem.
É isso. Ainda mais quando a gente sabe que ao longo do tempo as ameaças evoluem, encontram novas formas de desafiar os sistemas de proteção e na mesma medida, a mesma evolução é exigida dos provedores, dos desenvolvedores e de todos os envolvidos em todas as partes do processo. A complexidade cada vez é maior, né, Marcelinho?
Exatamente. E o pessoal sempre tem um pé atrás, né? Com a parte do ambiente digital, por não ser um ambiente físico. Mas o mundo está online agora. E mesmo assim, muita gente ainda não dá a devida importância à questão de segurança dos dados da sua empresa. A gente conversou com o Renato Lopes, que é Solution Manager na Tigabytes, sobre o peso da segurança de dados nos negócios. E aí, Renato, o que você tem para falar para
a
gente?
Hoje a gente vive a era da transformação digital. A gente, no mundo todo, se fala em carro autônomo, banco digital. As empresas estão 100% online, né? E não pensar em segurança é similar a você ter seu carro destrancado com a chave dentro dele lá no centro de São Paulo, né? Então, assim, é algo que as empresas têm que começar a incluir isso no contexto, né? E respondendo ao que o Daniel falou, né, quanto a números e números macros, né, a gente pode dizer que os ataques estão nas casas de milhões de ataques por ano, né, e ano contra ano isso dobra, triplica, né, e para os negócios prosperarem, né, as empresas precisam mitigar esses riscos, tá bem estruturada na vertical de segurança, né, e só assim elas vão estar preparadas mesmo para conseguir crescer, né, porque quando a gente fala no âmbito de negócios, o negócio, a única forma dele crescer é se ele mitigar risco, se ele for resiliente, se ele for sustentável, né? Então, para mim, segurança é algo que ou tem. É inegociável e não é a responsabilidade de uma área só. Isso é um mindset, né, das pessoas que estão ali nas corporações.
Acho que se eu for resumir em uma única palavra o que o Renato falou sobre o peso da segurança, acho que essa palavra pode ser crucial. É simples assim. A gente precisa ter em mente que os nossos dados são muito valiosos. E, por consequência, não são valiosos só pra gente, obviamente. Existe uma gama de malwares super interessados neles também.
É, mas a gente também precisa pensar muito que cada ferramenta tem sua forma específica de proteção, né, Marcelinho?
Sem sombra de dúvidas. Quer dar um exemplo pra galera de casa?
Claro, vamos lá. Bom, a gente sabe que existe uma diferença entre segurança on-premise e a segurança em nuvem. Para isso, a gente chamou o Marco Cavinato, que é Head de Segurança, Redes e Compliance no Google Cloud América Latina e figurinha carimbada aqui nos nossos episódios de Google Cloudcast apresenta, para falar com a gente sobre essa diferença. Cavinato, manda!
Que pena que a gente não tem mais umas 8 horas para poder passar mais tempo no assunto. Vou tentar ser rápido, então. Bom, eu já tenho tempo suficiente na indústria para ter trabalhado no mundo puramente on-premise e já há certo tempo trabalhando com nuvem. Eu acho que o jeito mais simples de responder essa pergunta é voltar para o básico, que é o modelo de responsabilidade compartilhada. Você vê como os assuntos eles sempre convergem aqui, né? O modelo de responsabilidade compartilhada ele foi criado também pelo mesmo NIST, para tu ver como ele é referência na indústria, há mais de uma década. E o que ele tenta fazer é botar o on-premises do lado do infraestrutura como serviço, do lado do plataforma como serviço, do lado do software como serviço, e definir responsabilidades compartilhadas entre o provedor e o cliente. Isso é importante porque nos permite apontar a evidências de que, uma vez que tu saia do modelo on-premise e vá para o modelo mais básico de uso de nuvem, que é o modelo de infraestrutura como serviço, tu já está delegando para o provedor, nesse caso, Google Cloud, uma parcela de responsabilidade de segurança significativa, como, por exemplo, toda a parte física, todo o data center, todo o cabeamento, garantir que os extintores de incêndio estejam na validade e funcionais, ou seja, tudo que tem a ver com o risco associado à responsabilidade física já passa a ser do provedor. E isso é só um pontapé inicial da conversa maior, que é, uma vez que tu leva o teu serviço para a nuvem, independente do modelo de IaaS, PaaS ou SaaS, tu já está pegando uma parcela menor da responsabilidade e delegando uma parte maior para o provedor. Agora, o próximo passo aqui do Google, no sentido de nuvem e proteção de nuvem, é que a gente tenta não falar mais de responsabilidade compartilhada, e a gente é o primeiro provedor a falar em destino compartilhado. Eu sei que pode parecer algo muito filosófico, mas a ideia é a seguinte, quando tu fala do modelo de responsabilidade compartilhada, que tem mais de uma década e é o padrão, a gente basicamente traça uma linha e fala, daqui para baixo é minha, eu sou o provedor, então eu cuido do data center, da rede e dos logs. E daqui pra cima é teu, cliente. Tu vai cuidar de botar um firewall virtual, tu vai cuidar de definir os acessos. Isso é o modelo tradicional. No modelo de destino compartilhado, que é o que a gente propõe na indústria hoje em dia, o Google Cloud ele tenta ajudar o máximo possível nessa parcela que é responsabilidade do cliente. Então a gente entrega uma série de ferramentas e soluções que olham a responsabilidade do cliente e a gente dá dicas do tipo, cliente, é tua responsabilidade compartilhar ou criar os acessos para os usuários. Mas a gente está vendo aqui que tem usuários com privilégios muito amplos. Então a gente sugere que tu reduza esse escopo para reduzir o teu risco. Esse é o destino compartilhado, que é o que a gente acredita que dá ainda mais segurança para o cliente, reduz o risco do cliente e a gente acredita ser o modelo mais moderno nessa relação entre provedor e cliente de nuvem.
Olha, nem vou comentar depois dessa. Ele falou e falou bonito, né, Marcelinho?
Ah, se é pra explicar sobre cybersecurity, o Cavinato é o cara, ele é nosso youtuber, né? A gente até respira mais aliviado sabendo que os nossos dados ficam mais seguros quando eles estão na nuvem bem configurados. E se as aplicações respirassem, eu acho que elas também ficariam mais leves, certo, Dani? E se a gente parar para pensar, esse aprimoramento de segurança faz parte também do processo de modernização das aplicações. E com esse gancho forçadíssimo que a gente vai falar sobre modernização.
É isso aí. Ficou difícil defender esse gancho, mas pelo menos é bem fácil entender por que, que modernização é um tema que a gente está destacando hoje. Até porque se pensar na palavra, a gente compreende o todo. Modernização é um aprimoramento, é uma evolução. Os impactos disso são sentidos não só pelas empresas, mas também pelo usuário final. Acho que essa é uma premissa também, né?
Exatamente. E a gente nem falou da melhor parte. Na minha opinião, também é tão crucial para muitas empresas. A otimização dos custos.
Ah, mas a gente falou um pouco sobre uma questão que é a otimização da otimização. Confundi vocês, né? Bom, mas eu explico. A gente precisa sempre pensar no melhor momento para modernizar essas aplicações. para não colocar o carro na frente dos bois. Quando a gente falou com o Daniel Amadei, ele comentou para a gente qual é o momento-chave para dar esse passo dentro das empresas.
Entendo que o melhor momento para a gente pensar na modernização, tanto de aplicações quanto de infraestrutura, seja quando a falta dessa modernização, né, ela está gerando algum tipo de dor para o negócio. Seja a falta de eficiência, seja um time to market mais longo, ou seja, eu acabo demorando mais para lançar uma nova funcionalidade da minha aplicação, ou mesmo quando as pessoas elas estão sobrecarregadas, né, alocadas em tarefas sem muito valor agregado. Um dos benefícios da modernização, tanto da infraestrutura quanto das aplicações, acaba sendo delegar mais para a infraestrutura, né, essa parte de automação, toda essa parte da plataforma operar, né, as aplicações e a infraestrutura para mim, e aí a gente consegue liberar as pessoas para fazerem atividades mais nobres aí durante o ciclo de vida, tanto das aplicações quanto da infraestrutura.
Mas aí, meu xará bem falou, uma vez aplicada a modernização da infraestrutura, a gente chega no que talvez seja o ponto mais interessante, o impacto no rendimento do time de desenvolvimento. Esse sim também é um fato bem relevante.
Com certeza, Dan. Porque seguindo uma lógica simples, uma vez que a infraestrutura é moderna, seu time tem uma condição de trabalho otimizada, gerando uma reação em cadeia positiva e levando a maior produtividade. Nesse mesmo papo com a Amadei, a gente recebeu também o Gilberto Holmes, que é o CTO da V8T. E ele falou um pouco mais sobre esse impacto.
Cara, isso faz total diferença. Assim, na minha opinião, o mercado de QTI ele é muito aquecido, né? Principalmente no Brasil, né? Assim, não falta emprego, né? Para técnico bom, né? A gente fala, né? Então, na verdade, não falta oferta, né? Não só não falta emprego, como não falta oferta. Tipo, a todo momento, né? Os caras são assediados, né? Diretamente aí no LinkedIn, né? Às vezes até por empresas estrangeiras, né? Que muitas vezes até pagam em dólar, né? Um valor que é às vezes até muito maior, né, do que o padrão brasileiro, né? Assim, eu mesmo já fui técnico, né? Então, eu sei que, por outro lado, também a pessoa técnica, né, ela preza muito por estar sempre trabalhando ali em tecnologias modernas e atuais, né? De estar sempre aprendendo coisas novas, né? Então, o técnico, né, o bom técnico, ele gosta disso, né? E isso acho que é um fator diferencial aí, cara, para retenção de talentos, né? Assim, acho que pode ter certeza que se você tiver uma aplicação, né, uma stack de trabalho, uma infraestrutura mais moderna, assim, seu turnover ele tende a diminuir, né, porque à medida que você faz isso, você tende a cada vez mais conseguir não só manter como atrair também, né, as melhores pessoas aí do mercado, né, que é muito bom para a empresa, né.
Foi muito legal estar aqui no Google Cloudcast Apresenta e não só ouvindo, mas também absorvendo o conhecimento e pensando de como o mercado anda com todo esse impacto da modernização, né? Isso de uma maneira muito mais geral. São diversas tecnologias surgindo o tempo todo, vai possibilitar a realização de novas estratégias para que no final, claro, aqueles objetivos igualmente novos sejam alcançados da melhor maneira possível e desejada. Fala, Marcelinho.
E conectando com o que você falou, Dani, nesse mesmo episódio, o Amadei ainda voltou para dar uma explicação para aquela que é uma das grandes novidades, né, e realidades aí no mundo de modernização de nuvem, que todas as empresas almejam. A aplicação da estratégia de modelos integrado em multinuvem, ou seja, em multicloud.
Sobre a questão de multinuvem, eu acredito que ela proporciona uma opção de usar, muitas vezes, né, o melhor de cada cloud, ou ainda de integrar as clouds, né, e principalmente os dados, né, e aí onde, como você mesmo comentou, né, Marcelo, muitas empresas começaram em uma determinada nuvem, e aí hoje em dia podem ter opções melhores em outra nuvem, né, e elas querem usar essas opções que elas consideram melhores hoje em dia, né, sem que seja necessário aí uma migração full, né, e completa dos ambientes, dos dados. Então, o cenário de multinuvem, eu vejo que ele é usado muito nesse sentido, né, utilizar o que as nuvens têm de melhor e muitas vezes integrar dados sem que seja necessária muitas vezes uma migração full aí dos ambientes.
Muito bom, estar sempre otimizado é o sonho de qualquer empresa. Então, saber que a gente pode estar ajudando uma galera no caminho a se seguir de maneira mais saudável para os negócios é bem recompensador, certo, Dani?
Muito compensador, Marcelinho. E até puxando para o nosso último tema de hoje, pensar em um negócio saudável, como você mesmo comentou, é um sinônimo de muita colaboração. A gente trata desse assunto com tanta importância que tem novidade em breve por aqui, hein?
Olha lá o spoiler, hein, Dani?
Ah, mas esse foi só um gostinho, pode ter certeza.
Muito bom, Dani. E por aqui a gente tratou da colaboração em equipes de linha de frente, mas também sobre várias outras formas de ser colaborativo usando a tecnologia. E não só a gente falou como demos várias dicas de soluções para que a sua empresa tenha dinâmica colaborativa mais fluida e efetiva. E para dar um exemplo disso, a gente falou com o Leonardo Lima, que é Business Development Manager na Noventic, exatamente sobre a nova realidade de dinâmicas entre equipes remotas e presenciais, com soluções de ferramentas digitais. Conta mais para a gente, Léo.
Esse é um ponto muito interessante, tá? Eu acredito que a motivação e a alta performance, elas caminham lado a lado. Voltando uma página para ilustrar um pouquinho mais esse tema, ali no período da pandemia, muito se falou sobre esse conceito de colaboração entre as equipes. Acho que esse termo se popularizou bastante devido às necessidades das empresas durante aquele período. O home office, por exemplo, acho que é algo que fica muito claro, um exemplo muito claro dentro desse contexto. Mas o que essas empresas estão buscando de fato? Eu acredito que existam alguns objetivos em comum, como, por exemplo, a melhor experiência do usuário, seja ele um colaborador ou seu cliente final, o aumento de produtividade, o que no final do dia vai levar a uma redução de tempo e custos nos processos. Mas uma outra grande pergunta aqui, e talvez mais importante, é como aplicar esse conceito na prática para se adquirir, para se obter esses bons resultados. Talvez eu tentaria simplificar essa resposta em duas partes, dois pilares importantes, digamos assim. Sendo eles, a comunicação simplificada através de ferramentas que se integrem, e um segundo ponto, e não menos importante, a capacitação constante dessas equipes. A comunicação, para se obter grandes resultados, ainda mais quando nós falamos sobre equipes de atendimento, né, ou frontline em geral, onde o contato com o público vezes é maior e em outros casos mais limitado, eu acho que essa troca de informações é o que vai nos gerar dados. E a partir desses dados, nós podemos realizar uma melhor gestão dos processos. Em geral, como diz aquele ditado, né, boas relações são frutos de uma boa comunicação. Dito isso, Marcelo, a utilização de ferramentas que proporcionam essa comunicação de forma dinâmica e integrada se faz super necessário e extremamente importante no local do trabalho. Ainda mais quando esse trabalho é realizado de forma remota ou longe de um escritório. A Google oferece algumas dessas soluções que permitem que todos os usuários se conectem de forma prática e eficiente, estando em qualquer lugar do mundo. E partindo para esse segundo ponto, esse segundo pilar, nós abordamos um pouco os temas de capacitação constante. Acho que aqui se encaixa muito bem o papel do parceiro. Nós costumamos dizer que tão importante como a solução que você está utilizando é como você está utilizando essa solução. Ponto. O nosso compromisso com o cliente sempre vai ser investir em um plano de adoção com capacitações de melhores práticas, workshops, projetos de melhoria contínua e prestando todo o suporte necessário para que esse usuário, para que esse cliente possa usufruir o melhor das ferramentas que ele possui. Assim como o próprio Google também, Marcelo, disponibiliza diversos canais de aprendizado sobre todo o portfólio de soluções. Conhecimento para nós só é válido quando compartilhado. E dessa forma a gente pode garantir ali um maior engajamento e experiência do usuário final.
Isso que o Léo falou é muito importante quando a gente pensa não só na integração entre os modelos de trabalho, mas também quando a gente pensa na dinâmica de comunicação da empresa como um todo.
É isso aí. E para ter exemplo prático disso que foi comentado, o Lucas Smith, que é Latam Workspace Programs, compartilhou com a gente sobre como as ferramentas de Workspace, por exemplo, pode ajudar uma empresa em soluções mais ágeis.
Eu brinco que a gente vive na era do Big Data, que a gente consegue capturar muitos dados, mas muitas vezes o conhecimento em si está na mão de quem está ali na ponta, de quem está atendendo o cliente, o cara que está indo na casa do cliente para resolver um problema de internet, escuta o feedback dele, o cara que está na loja e vê que está tendo um pico de interesse em algum produto específico. Então, como é que a gente garante que a gente tenha esse fluxo, essa troca de informações? Eu acho que as ferramentas do Workspace, elas permitem, elas são facilitadores exatamente nesse sentido. E aí eu queria compartilhar dois exemplos aqui que, para mim, de casos nossos de clientes, vida real, que eu acho que é legal mostrar um pouco disso, como isso aterriza na vida real, né? A gente teve um caso de uma rede de varejo de moda que estavam contando pra gente que através das ferramentas do Workspace, eles tinham uma equipe que iam nas lojas fazer a troca da coleção. Então, poxa, agora vai entrar a coleção primavera, então ia na loja, trocava, fazia tudo. E esse é um trabalho que pouca gente na empresa via, mas eles começaram a postar isso internamente através das ferramentas, e não só as pessoas viam antes e depois, mas ela contou uma situação bem interessante pra gente, que o presidente da empresa, vendo as fotos, viu que tinha, as camisas estavam meio amassadas na loja. Pegou o telefone e ligou, falou, poxa, o que aconteceu? Porque acabaram de trocar, a loja tá linda, mas as camisas estão amassadas. Falou, não, é que o ferro da loja tá queimado. Não, ó, eu tô autorizando, vai lá na loja eletrodoméstica aqui no shopping, compra, passa no cartão, a gente reembolsa. Então, assim, isso permitiu que a informação chegasse no presidente e o presidente tivesse contato direto com a pessoa de loja e resolvesse um problema de maneira muito rápida. Então, isso acho que é muito legal. Uma outra rede de varejo que é nosso cliente também compartilhou um outro exemplo que foi muito legal e permitiu conectar varejo de alimentos, né? Então, permitiu criar comunidades e trocar informação de pessoas que nunca se falariam antes. Então, por exemplo, tem o padeiro da loja de São Paulo, padeiro da loja do Rio, padeiro da loja de Porto Alegre, eles começaram a criar coisa numa loja, postava, compartilhava no grupo interno, as pessoas viam, o cara falava, pô, isso aqui é legal, vou fazer aqui na minha loja também. Então, compartilhar boas práticas, coisas que estavam funcionando. E antes, isso não era possível porque não tinha ferramenta. Né? Então, permitiu criar essas conexões e gerar esse conhecimento que antes não ficava muito nas pessoas.
Bom, é isso. A gente falou de muitos assuntos importantes desse ano, mas se fôssemos falar sobre cada coisa legal que aconteceu aqui, a gente levaria mais de uma temporada inteira só de retrospectiva, né?
Mas, ó, pode ficar tranquilo, pessoal, que a gente já tá preparando a próxima temporada e não vai demorar não, viu? Já, já a gente tá de volta.
Então, a gente queria agradecer muito a você que acompanhou nossa temporada, em especial a nossa retrospectiva. A gente usa muito o feedback de vocês, com sugestões, críticas e comentários, para sempre ter o melhor Google Cloudcast Apresenta do mundo. Então não deixe de falar com a gente pelo nosso e-mail googlecloudcast@google.com. Pode repetir, Marcelinho?
googlecloudcast@google.com. E também não deixe de seguir o Google Cloudcast na sua plataforma de áudio preferida para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, para não perder a estreia da próxima temporada.
E que venha a próxima temporada. Muito obrigado pela companhia e até mais.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.